Bem-vindo ao serviço Telereunião. De
caso ele tem um componente
agora,
mais acessível, importante é o cliente
mais
ter o
um
esforço.
componente.
O cliente com dinheiro na mão, ele faz muitos bons negócios, seja para compra de carro, de imóvel, de terreno, compra abaixo do preço quando ele tem a grana na mão e em caixa. Então ele pode comprar e revender imóveis e conseguir um valor muito maior, tá? Ou às vezes o cara já tem né, o imóvel dele, não quer investir, pô, constrói uma casa, compra uma casa, uma represa, uma casa de campo, um sítio, dá outras alternativas para o cliente. Tá? Mas esse é o ponto. Agora não adianta vocês ficarem refém, querendo criar meu argumento para o cliente que não vai fechar. O cara não tem interesse, vai para o próximo, vai para o próximo. Tá? Gabi, mais alguma coisa?
Não, Fábio, só isso mesmo.
Tá. Eu nem vou dar muita abertura para você, porque até o seu resultado ainda está um pouco melhor, então a gente está pelo menos perto de projetar aí mais um pouquinho, você pelo menos entrega, chega a 200 mil. E para não estender, não alongar muito aqui, o que que eu queria reforçar agora com todos, tá? Primeiramente, gente, o que está impactando muito no resultado de vocês? E aí, antes de mais nada, o que que eu queria a partir de hoje? Se vocês começassem, não sei se algumas já têm essa percepção, mas queria que todos tivessem, encarassem a Eline não somente como promotora líder, tá? Mas como se fosse uma supervisora mesmo de escritório, uma pessoa que está aí para auxiliar e para ajudar vocês. E a preocupação que ela tem com o resultado dela também se tem com o resultado da equipe, porque ela quer que o escritório cresça e não a gente tem que ficar ligando mais alguém. Quem caiu?
A Pâmela caiu.
Tá, vou esperar.
Agora,
Todo
o
mundo?
grupo tem mais um componente.
Deixa eu
Então,
terminar.
beleza. Então, assim, eu espero que vocês entendam que a gente não tem um supervisor aí no escritório e a Eline está fazendo praticamente esse papel, tá? Então, ela está aí para ajudar vocês, para quando tiver que chamar atenção, chama atenção. Eu acho que é só o ponto, né, a gente evitar, quando for coletivo, eu, aqui, às vezes, no escritório, chamo atenção quando é coletivo, quando é todo mundo. Agora, individual, né, se é alguma coisa, como eu falei aquele dia para vocês aí, se é alguma diferença, que uma precisa acertar com a outra, chama no final do dia, ó, vamos conversar lá fora, né, as duas sozinhas, para resolver e entender que o objetivo, o foco maior tem que ser sempre evolução, sempre buscar o melhor para cada uma. Mas, assim, agora, a partir de agora, o que eu queria de vocês? Muita dispersão que tem acontecido no escritório, tá? Isso daí, estou presente, gente, mas tem câmera. A Eline está aí o tempo todo, ela não está só para fazer o trabalho dela de produção. Promotor líder, uma das funções do promotor, além de dar apoio, é acompanhar mesmo como está o andamento da equipe. E, assim, eu tenho certeza que vocês, ninguém está trabalhando aí pelo salário para ganhar ajuda de custo, não, vale a refeição. Nosso trabalho é para venda, é comissão. Tá? Então, preciso, a partir de hoje, vocês não percam mais o foco, não percam tempo com outras coisas que não seja trabalho, tá? Direto, eu não fico falando para vocês porque acho que é uma coisa que nem precisava. Mas a Eveline, lá da Matriz, ela que acompanha as câmeras direto, ela me manda fotos, não só de lavar máscara, distanciamento, mas às vezes a pausa do café, quando demora um pouquinho mais, ela já está mandando foto para mim. Então, assim, são cores, detalhes, gente, que vão fazer diferença no dia a dia de vocês. Isso daí é consciência, não adianta eu ficar falando aqui todo dia ou toda semana. Isso daí é consciência. Tá? E, assim, óbvio que se não mudar, gente, a empresa muda. Eu sempre tive essa consciência muito clara dentro de mim, tá? Em relação ao meu trabalho, estou falando agora em relação a vocês. Quando eu não estou fazendo algo que a empresa espera de mim, eu estou dando simplesmente abertura para eu ser substituído. Tá? Simples assim. Pô, se a empresa está me cobrando algo, pedindo, né? Preciso entregar isso, não estou entregando, estou dando abertura para eu me torno cada vez mais substituído. Então a gente tem que entender isso e buscar o melhor. Tá, então, o que está faltando principalmente ainda para vocês é falta de atividade comercial, está muito baixa ainda. Simulações, se vocês olharem, eu queria que cada um entrasse depois na esteira de vocês, hoje teve umas 4 ou 5 simulações no máximo. A gente começou a aula, era 10 horas, em 2 horas, foi.
Com respeito a essa simulação, eu queria entender melhor. Você conta como simulação quando a gente envia no aplicativo do cliente ou
Não,
quando a gente abre o CSG e.
não. Não, a simulação é assim, ó, só para vocês entenderem. Se você abre o CSG só com o CPF do cliente e vê a margem, isso não gerou uma simulação. ou você calculou lá, eu vi a margem e calculei. Por que que não gerou? Só para vocês entenderem. Eu preciso entender se o robô vai aprovar a proposta do cliente. Então, quando você finaliza a proposta, ou finalizar que eu falo, é para ver se vai aprovar o robô. Não estou falando para enviar no aplicativo. Aí você vai lá finalizar a proposta, listou a conta dele, confirmou, beleza, passou no robô. Ele vai dar opções lá. Você vai mandar canais, ou vai ser contrato físico. Ok, isso é uma simulação. Eu finalizei essa simulação. E aí eu posso reprovar depois a proposta, eu coloco lá contrato físico, vou lá e reprovo ela, para posteriormente eu seguir uma outra negociação com o cliente para entender qual é a necessidade dele. Mas
entendi.
Isso é uma simulação. Toda vez que vocês fazem isso, fica o registro na esteira, tá? Ou de reprovar...
Talvez seja esse o problema. Aqui a gente não costuma ir até o final, assim.
Mas
a gente volta muito a proposta, e aí talvez esteja dificultando para acompanhar, né?
Já, por que que vocês têm que ir? Você simulou para cliente, o cliente tem margem. Aí você liga para ela, fala, fulano, você tem pré-aprovado aqui 20 mil. Ela, ok, eu quero, você roda a proposta, reprova, e aí? Você vai falar para ela?
Oi?
Ah, reprovou a proposta.
Entendi, confirmar.
Toda vez, gente, pegou o CPF, antes de ligar para o cliente, né, no certificador, óbvio. O certificador não tem como, que primeiro eu vou falar com ele. Mas o certificador, principalmente, se eu estou falando com o cliente já e vou simular, preciso finalizar. Senhor fulano, olha só, o senhor tem uma margem X, tá, de R$200, vai liberar aqui R$100.
Inclusive, eu quero fazer uma correção aqui, eu falei as meninas, mas isso é um erro particularmente meu, tá? Estou ouvindo as meninas falarem aqui que finalizam a proposta,
tá,
de tudo.
Beleza, mas assim, então estou falando com o cliente, depende do indicador, o cliente me deu abertura, olha, senhor fulano, a sua margem é de R$200, liberaria um valor de 8 mil, ok? Então, deixa eu tentar só finalizar aqui para ver se está tudo certo. Dá um minutinho para mim. Você vai lá, roda na inteira no robô e vê se passa. Passou, ok, ó, tá tudo certo, aprovou. Então, posso, o senhor me autoriza de enviar no seu aplicativo para você olhar, né? De repente está ok. É assim que tem que seguir. Em simulação, se for por listagem ou de planilha ou de CRM, mesma coisa, pega o CPF do cliente, roda a proposta até o final, finaliza, ela vai aparecer na inteira reprovada. Só que eu sei que vocês estão simulando. Então, hoje, quando eu falo de simulação, foi finalizado, que passou no robô, 5 propostas. Em 6 promotores, ou seja, 2 horas para, no máximo, uma proposta para o promotor. Então, é isso que vocês precisam mudar urgente, tá? Volume, velocidade e muita simulação. Simulação, verificou, passou, ótimo. Vou olhar o histórico do cliente, o que eu posso ofertar? Ah, ok, vou ofertar dessa forma. Cliente, tá? E aí vocês vão fazer a abordagem. E agora, entrando nesse tema de abordagem, para encerrar a aula aqui, tem um ponto que a gente vai ter que redobrar a nossa atenção. Depois do curso do LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados, a gente vai ter que ficar ainda mais atento com as informações que a gente passa para o cliente. Por quê? Não pode mais simplesmente, o cliente não me atendeu na ligação. Eu peguei o WhatsApp dele e vou mandar lá tudo detalhado para ele pro WhatsApp. Eu não posso mais fazer isso, mandar assim, bom dia, Aline, tudo bem com você? Aline, olha só. Eu vi que você tem um consignado que você paga X, a sua taxa de juros é tanto, você está usando limite de cheque fiscal de tanto, não podem mais fazer isso em posse alguma. Por quê? Isso aí entra na lei de proteção de dados, o cliente, se quiser acionar com essa evidência, você está mandando tudo registrado para ele, ele pode acionar o banco, ganha ação, a poupa crédito toma um prejuízo financeiro gigantesco e o promotor, além de perder a fila, pode ser desligado. Então, isso não pode mais. Como a gente tem que fazer a partir de agora, tá? Primeiramente, a abordagem tem que ser por ligação. Se o cliente não atender a ligação, vamos supor, ó, peguei lá no indicador, caiu o contato do cliente, mas ele não atendeu, salvei o CPF, liguei manual, o cara não atendeu e eu vi que dá para fazer uma coisa muito legal para ele. Vou mandar um oi no WhatsApp, o que você tem que fazer? Bom dia, fulano, tudo bem? Eu sou a Aline, sou a Eline, sou a Jaque, enfim. É aqui da Poupa Crédito, eu também em Santander, eu sou consultora Santander. Crie um argumento mais ou menos dessa linha. Eu consegui uma excelente oferta para te ajudar com o que você possui hoje. É uma condição muito melhor do que você possui. Enfim, crie um argumento nessa linha e mande para o cliente. Dessa forma, olha, consegui a condição, só que eu preciso de um retorno seu aqui, ou por telefone, ou eu te retorno mais tarde, para eu poder detalhar melhor para você. Bom, tá? Vocês vão falar dessa forma. Vou mandar a mensagem dessa forma, não manda mais. Ó, você tem tanto pré-aprovado aqui, você tem 30 mil... Não podem mais mandar assim. Você pode até falar, olha, você tem um valor pré-aprovado no banco. Ou você tem um ótimo valor. Mas não mandem nada especificado de valor de parcela. Por que isso? Depois a gente precisa de uma autorização do cliente para dar abertura para a gente fazer essa simulação. Então, um exemplo. Mandei lá para a Aline. Aline, trabalha aí na Prefeitura de Teodoro. Aline, bom dia, tudo bem? Eu sou o Fábio aqui, consultor financeiro do Santander. Consegui uma excelente oferta aqui para você que é servidora da Prefeitura de Teodoro. Tá? Fico no aguardo aqui do seu retorno só para poder te detalhar melhor qual a condição exclusiva que eu consegui para você. Aí a Aline, de repente, vai olhar e falar, ok, Fábio, qual seria? Aí eu vou falar assim, Aline, posso te ligar bem rapidinho? Prometo que eu vou ser bem objetivo. Bom, vou ligar, Aline, olha só. Para eu poder te passar detalhado aqui a melhor condição que eu consegui, você me autoriza, né, a verificar essa oferta para você, para ver se o sistema aprova e tal. Enfim, eu vou ter que criar algum argumento nessa linha para conseguir ter a autorização do cliente. Olha, você me autoriza, ou, por exemplo, caiu no indicador. Fulano, bom dia, tudo bem? Ótimo, que bom. Olha, estou fazendo um trabalho exclusivo com alguns servidores da Prefeitura de Teodoro e a gente está conseguindo ofertas exclusivas para cada cliente. E eu queria entender, primeiramente, confirmar se você me autoriza a seguir aqui com uma simulação para você, para poder te passar detalhadamente qual a melhor oferta que eu consigo para você. Aí se o cliente falar sim, beleza, autorizo, pronto. É o que a gente precisa para nunca ter problema de o cliente falar que ai, ele quebrou meu sigilo bancário, quebrou meu, né, acessou meus dados, tem autorização. Então, é só falar dessa forma. Não precisa falar, ó, o senhor me autoriza a consultar seus dados. Não. O senhor me autoriza a verificar no sistema qual a melhor condição exclusiva para você? Então, podem até anotar depois disso aí. É uma pergunta que vai ter que ficar padrão. O senhor me autoriza a verificar qual a melhor oferta, qual oferta exclusiva eu vou conseguir aqui para você? Ponto. Anotou isso, faça essa pergunta sempre e a gente nunca vai ter problema. Ok? Agora, no mesmo papelzinho que vocês anotaram aquela hora, nunca mais perguntar para o cliente se você não está precisando, quero que todas vocês anotem e a partir de hoje coloquem em prática. Seguinte frase. Proibido reclamar. De qualquer situação. Qualquer situação. Coloquem isso. Proibido reclamar. Isso, a partir de hoje, gente, não é só para trabalho, tá? Isso daí vai refletir na vida de vocês. Cada reclamação que a gente atrai coisa negativa. Sempre. Você começa o seu dia reclamando, seu dia não vai ser bom, não vai ser produtivo, você não vai atrair coisas boas. Então, evitem ao máximo reclamar. Lembrem disso, coloquem esse papelzinho colado aí na tela do computador, proibido reclamar. Toda vez que alguém reclamar, o coleguinha do lado...
Aí ele caiu, Fábio.
Tá, vai esperar.
Eline, libera aí pra mim.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Pronto, Fábio.
Tá, então, estou falando aqui para todas vocês, a partir de hoje, colocar esse lembrete na tela do computador aí. Proibido reclamar. Tá? E uma pode fiscalizar a outra. Fiscalizar, estou falando no bom sentido. Tá? É a hora que a outra reclamar de algo, coloca o teu lembrete aí na tela. Por favor, a gente precisa disso daí, porque isso faz toda a diferença. Vai atrair muito mais coisas positivas, vocês vão pensar de forma mais positiva e as coisas vão começar a melhorar. A gente está sofrendo muito, muito com esse histórico de vocês aí, de cobrança, de tudo, justamente assim, uma coisa vai puxando a outra, tá? Às vezes negatividade, falta de foco, dispersão, uma coisa vai puxando a outra.
Então, as meninas caíram, Fábio.
Tá, vou esperar de novo. Já vou encerrar também.
Voltou. Fábio, não tinha caído, não. Você tinha dado um bug aqui.
Tá, mas tinha mais alguém aí fora ou não?
Sim.
Tá todo mundo.
A Jaque caiu e a Luana também caiu.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Rica.
Agora,
voltou.
O grupo tem mais um componente.
Voltou todo mundo?
Tá.
Estou de volta.
Tá. É, então,
a Gabi caiu.